Está tudo bem?
Está tudo bom.
Está tudo bem consigo?
Tudo.
Seja bem-vindo.
Depois já nos vimos em Braga, não estava nada. Não,
é?
É?
Isto está uma sala cheia.
Então, muito bom dia a todos, estimados colegas. Vamos começar a nossa reunião com a audição da coordenação da Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Alimentar, PARCA, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Temos connosco o Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento, o Sr. Engenheiro Francisco Caldeira e o Dr. Miguel Moreno, a quem dou as boas-vindas. Agradeço imenso a vossa disponibilidade de estarem aqui hoje connosco. Como dei conta, esta audição realiza-se a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega. Por essa via, a grelha que utilizamos começa justamente com a intervenção do Grupo Parlamentar do Chega, que tem até 8 minutos. Sabemos que vai ser, estes 8 minutos vão sendo utilizados pergunta-resposta, portanto terão também o mesmo tempo para responder. Esgotada essa primeira volta, inicia-se depois uma ronda pelos partidos aqui representados. E estamos em condições, temos quórum, estamos em condições de começar esta nossa audição e para o efeito, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Partido Chega, para a sua intervenção inicial. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral do GPP, bem-vindo a esta comissão. Este nosso requerimento para ouvir a PARCA é já datado de novembro do ano passado, mas as justificações que existiam nessa altura para chamar a PARCA mantêm-se e até se agravaram, porque o preço do cabaz alimentar já subiu mais 10 euros, como se pode ver aqui nesta notícia, desde só janeiro de 2026. Aliás, este próprio cabaz alimentar já chegou aos 254 euros, que é o preço mais alto dos últimos anos. E isto não é só por causa da guerra recente, é também já desde a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, desde essa altura, que de 2022, portanto, que o cabaz alimentar já subiu 38%, 38%, Sr. Diretor-Geral. Ora, o Sr. Diretor-Geral é Diretor-Geral do GPP exatamente desde essa altura, desde 2022, e, portanto, atravessou a maioria absoluta do Partido Socialista e agora apanha este governo da AD. E, portanto, o primeiro bloco de perguntas que eu tenho para lhe fazer, uma vez que a PARCA deveria reunir todos os representantes do setor da cadeia agroalimentar do Ministério da Agricultura e do Ministério da Economia, mas sabemos que tem funcionado de forma bastante irregular. Portanto, queria lhe perguntar, Sr. Diretor-Geral, que confirmasse aqui perante o país quantas reuniões realizou a PARCA entre 2020 e 2026, aliás, entre 2022, desde que está no seu cargo, e se nos pudesse dar datas concretas. E por que motivo é que existem, de facto, tantos anos, sem registros públicos, pelo menos, de reuniões ou atas, não sei se reúne secretamente, mas, de facto, publicamente não sabemos disso, e se considera normal que uma entidade como a PARCA, que foi criada em 2011 por decreto, só tenha o seu regulamento aprovado em 2023. Portanto, o que é que andou a PARCA a fazer durante 12 anos, sem regras formais de funcionamento, e perguntar-lhe onde é que está a PARCA, se a PARCA está ativa ou se é apenas uma estrutura decorativa do Ministério da Economia e da Agricultura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Eu preparei aqui sim, um texto que acho que responde às respostas do Dr. Pedro Frazão e aproveitava realmente a PARCA é de 2011. Eu também sou diretor-geral desde 2012. do GPP, mas, senhoras e senhores deputados, agradeço. Agradeço a oportunidade para prestar esclarecimentos sobre a PARCA, a Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Agroalimentar, bem como sobre o funcionamento recente dos trabalhos desenvolvidos. A PARCA foi criada em 2011, com a missão muito clara, promover o diálogo entre os diferentes intervenientes da cadeia alimentar, produção, transformação e distribuição, e contribuir para uma maior transparência e equilíbrio na formação do valor dessa cadeia. Trata-se de um espaço institucional particularmente relevante na medida em que reúne na mesma plataforma os representantes da produção, da transformação, do comércio e também organismos da administração pública. Mas importa esclarecer desde já um ponto essencial. A PARCA não é um regulador de mercado. A PARCA não fixa preços, a PARCA não impõe margens e a PARCA não tem poderes sancionatórios. A sua atuação assenta antes em três dimensões fundamentais: a promoção da transparência através da análise e evolução dos preços, a mediação institucional criando um espaço de diálogo entre os agentes económicos e uma função consultiva contribuindo para a definição das políticas públicas. A nível nacional, importa sublinhar que Portugal foi precursor, também com o trabalho desenvolvido na PARCA, desde logo com o Decreto-Lei 166/2013, que estabeleceu o regime das práticas individuais restritivas de comércio, as chamadas PIRC, antecipando a necessidade de combater os desequilíbrios nas relações da cadeia agroalimentar e reforçar a transparência, muito baseado em alguns estudos da União Europeia, em particular um relatório da Autoridade da Concorrência de 2010, que evidenciou os desequilíbrios na cadeia a favor da grande distribuição, mas não definidos enquanto uma ilegalidade. Ou seja, a legislação nacional não apenas acompanhou, como em vários aspectos antecipou o enquadramento europeu. Com efeito, a União Europeia veio a ter uma diretiva em 2019, que veio estabelecer um quadro mínimo que já em grande parte já era até mais exigente na legislação nacional. Voltando à PARCA, importa também reconhecer com total a transparência que a eficácia da PARCA está na sua dinâmica de funcionamento, a qual não se resume às suas plenárias. No período recente verificou-se uma menor frequência de reuniões, com 3 reuniões entre setembro de 23 e janeiro de 26, esta de janeiro de 26 com uma agenda muito completa. Mas tal não prejudicou o trabalho muito relevante da PARCA que tem desenvolvido. Ao longo dos últimos anos foram abordadas matérias centrais, como a transparência na formação de preços, a equidade na distribuição de valor, as práticas comerciais e a valorização da produção animal, a produção nacional. Chama a atenção que temos no site todas as atas das reuniões e todas as apresentações efetuadas no site específico para a PARCA. Podem ser vistos todas estas atas. Destaca-se também o enquadramento do Decreto-Lei 76/2021, que transpôs a Diretiva Europeia sobre as Práticas Comerciais Desleais, que, na prática, veio colocar Portugal alinhado com a legislação europeia. Existe ainda o Código das Boas Práticas, que foi desenvolvido, promovido pela PARCA, mas da iniciativa das entidades privadas, que tem também vindo a funcionar. Um dos desenvolvimentos mais relevantes nos últimos anos foi a criação e a consolidação do Observatório dos Preços Agroalimentar. Este instrumento veio permitir, pela primeira vez, uma visão estruturada da formação dos preços ao longo da cadeia. Senhores deputados, a PARCA é, acima de tudo, um instrumento de governança colaborativa.
Eu peço desculpa, sim, de não querer interromper, mas se vai continuar a ler, depois fica sem tempo para responder ao seu deputado. E ele terá mais...
Não, eu estou a considerar que estou a responder ao deputado, do seu deputado, porque falei do número de reuniões, falei que elas estão disponíveis, as atas estão disponíveis, falei da natureza da PARCA, porque é muito importante as questões inflacionistas que o Sr. Deputado falou, mas era importante também falar o que é a PARCA em si, que, como eu estou a dizer, é acima de tudo um instrumento de governança colaborativa e, portanto, não funciona supletivamente às funções é um espaço de diálogo e, portanto, eu acho que tenho vindo a responder. Também tive a cuidado de verificar o documento do Partido Chega, e claro que a construção deste texto tinha a ver com com a resposta dos pontos que lá estavam. Mas, Sr. Presidente, mas posso interromper aqui, não sei se o Sr. Deputado quer mais alguns
questões. Quero, com certeza. Sim. Se bem o conheço. Quer dizer, eu peço desculpa, Sr. Deputado, mas eu estava a interferir só para que para o bom andamento do trabalho. De maneira que tenha a palavra o Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, eu pedia que não contasse o meu tempo, que vou fazer uma interpelação à mesa, que repusesse o tempo, por favor. Não sei se o Sr. Diretor-Geral percebeu que se trata de um modelo de pergunta-resposta e que, portanto, deverá gerir o seu tempo de acordo com as minhas perguntas e, obviamente, que tem toda a liberdade para falar nesta comissão, mas será aconselhável que gira o tempo da resposta de acordo com o tempo da pergunta. Também queria esclarecer, quem nos esteja a ver, que eu não combinei nenhumas perguntas com o Sr. Diretor-Geral, apesar dele estar a ler um texto às perguntas que eu lhe fiz verbalmente, o que é um pouco inusitado. Temos aqui um deputado da Nação que faz perguntas específicas a um senhor diretor-geral e ele começa a ler um texto como se as perguntas estivessem combinadas. Portanto, é bom que se perceba que, de facto, não houve nenhuma combinação das perguntas. O que seria, o que houve é talvez uma desadequação das respostas ao senhor diretor-geral às perguntas que eu lhe fiz.
Muito obrigado, senhor deputado. Eu tive a oportunidade de dizer no início que se tratava de pergunta-resposta. Penso que o Sr. Diretor-Geral terá percebido isso. Com o decorrer da intervenção, chamei a atenção do Sr. Diretor-Geral de que o Sr. Deputado provavelmente teria mais respostas a fazer e, por isso, não esgotasse o seu tempo. Aliás, eu interrompi o Sr. Diretor-Geral justamente para melhorar, digamos assim, a performance desta intervenção. De maneira que, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, portanto, confirma então que a Parca apenas reuniu uma vez em 2023 e outra vez em 2024, ou seja, isto gera enormes preocupações sobre o cumprimento da missão da Parca. É claro que a Parca tem essa dimensão da transparência, tem essa dimensão da mediação entre os stakeholders do mercado, tem a dimensão consultiva, mas o que é facto é que a Parca não tem emitido medidas concretas que tenham aumentado nem o rendimento dos agricultores, nem a baixa do preço dos alimentos. Se nós vemos aqui os top 10 alimentos que mais aumentaram nos últimos anos, temos, por exemplo, a carne de novilho para cozer mais 118%, os ovos mais 86%, polpa de tomate mais 68%, bife de peru mais 65% e por aí adiante. Portanto, ao mesmo tempo que isto acontece, o aumento de preço nos supermercados, e acontece uma enorme queda de rendimento agrícola por unidade de trabalho dos nossos agricultores. Em 2025 foi menos 10,7% em termos reais, algo que não era visto desde 2022, desde essa altura da invasão da Ucrânia. Ao mesmo tempo, há diminuição da produção nacional. Entre dezembro de 2024 e setembro de 2025, o índice de preços ao produtor caiu mais de 11%, ou seja, nós temos aqui uma tempestade perfeita e um milagre inexplicável, que é os agricultores recebem cada vez menos e os consumidores pagam cada vez mais. O que é que a Parca tem dito sobre isto, Sr. Diretor-Geral?
Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Obrigado pela pergunta. Eu respondo com o que já disse há pouco. A Parca não fixa preços, não impõe margens e não tem poderes sancionatórios. A Parca é um espaço de diálogo que quando e não faz medidas. Na Parca vão discussões, essencialmente foi criada por causa do desequilíbrio da cadeia agroalimentar entre a grande distribuição, a transformação e o produtor, sabendo nós que o produtor é uma parte que tem um desequilíbrio nesta equação. E, portanto, muitas das questões que vão, por exemplo, das diretivas comunitárias ou de outras medidas nacionais na sua transmissão, vão à consulta. Ou, ocasionalmente, questões que têm a ver com os preços ou com o Observatório de Preços, também decorreu de uma iniciativa, mas que a Parca não é um órgão. A Parca é uma reunião, é um espaço de diálogo entre estas entidades.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, se a parca é assim tão acessória, eu acho que devíamos promover a extinção da parca. Ou o Sr. Diretor-Geral devia, de facto, assumir que, olha, a parca não serve para nada, porque a parca não determina processos, não emite recomendações, não faz pareceres vinculativos, não faz nenhum tipo de intervenção no mercado que é suposto regular, ou não regular, mas que é suposto tutelar, digamos assim. Portanto, o que nós vemos aqui é, de facto, uma incompetência total da parca, enquanto os agricultores perdem rendimentos, baixa a produção nacional e os nossos agricultores estão cada vez a pagar mais, os nossos consumidores estão cada vez a pagar mais pelos seus bens alimentares. Portanto, nós temos que ver aqui que Portugal teve uma das maiores quedas de preços ao produtor da União Europeia. Confirma, Sr. Diretor-Geral.
Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Não, a situação de quebras de pressão dos preços aos agricultores tem sido uma coisa que tem acontecido em toda a União Europeia, com a pressão dos aumentos dos custos dos fatores de produção, nomeadamente a energia e, mais recentemente, os fertilizantes, que ainda não temos dados oficiais recentes, mas é uma realidade que existe uma pressão sobre os agricultores. E a parca tem servido para esse espaço de diálogo ser importante de todos os elementos da cadeia estarem conscientes disso e com dados concretos e não ser depois, como acontecia antes de 2011, ou seja, a comunicação entre estas entidades ser avulsa e fora de um espaço institucional.
Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Portanto, admite que há uma das maiores quebras da União Europeia, se não a maior, aos produtores. Ao mesmo tempo, há o milagre da proliferação dos lucros nas margens dos retalhistas. Olha, a Sonae atingiu recordes históricos de crescimento de vendas, 8,3%. Exatamente no mesmo tempo. E o Pingo Doce, Jerónimo Martins, as suas vendas cresceram 5,3%, atingindo lucros de 5,3 mil milhões apenas em 2025, enquanto a Sonae tem um EBITDA de 728 milhões. Ou seja, esta inação da parca continua a permitir que, em Portugal, os agricultores se afundem nos seus rendimentos e a grande distribuição continue a aumentar cada vez mais os lucros. Portanto, o que eu gostava aqui que ficasse esclarecido hoje é o que é que a parca sugere como solução para aumentar os rendimentos dos nossos agricultores e baixar o preço ao consumidor, sem que o mercado seja desregulado e mantendo, obviamente, as margens que não devem ser absolutamente desmedidas na grande distribuição. Era isso que nós gostávamos de ver aqui hoje como conclusão e gostávamos de saber o que é que a parca tem dialogado, já que não faz mais nada senão dialogar, sobre este grande problema que temos no mercado agroalimentar em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Diretor.
O problema do rendimento dos agricultores, a componente da distribuição de valor da cadeia alimentar é um das questões e que tem sido acompanhada. Nós temos feito também estudos de fileira. A questão das margens, regra geral, temos verificado que não é propriamente ao nível das margens que há um problema. Muitas vezes há um tempo na reflexão dos quando os preços aumentam ou baixam. A reflexão para montante não se reflete com a mesma velocidade que se reflete para jusante. E isso é uma preocupação que temos tido. E, por outro lado, dentro das práticas comerciais e da legislação que nós temos, temos vindo a discutir no sentido de tornar mais fácil que os produtores que se sentem penalizados por o funcionamento da cadeia alimentar tenham meios de poderem fazer queixa desse particular.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Finalmente, gostava de lhe falar sobre o Código de Boas Práticas, que o Sr. Diretor-Geral também aludiu na sua intervenção há pouco, e, portanto, gostava de lhe perguntar, já que este Código de Boas Práticas existe já há vários anos, quantas violações é que foram detectadas a este Código de Boas Práticas, porque sem saber quantas violações houve, quantas entidades foram sancionadas, quem fiscaliza efetivamente o seu cumprimento, passa-se de... Bem, não é um Código de Boas Práticas, de facto é apenas um código simbólico. E depois gostava também de lhe perguntar, já que atravessou os governos socialistas e também agora a AD, se de facto a Parca alguma vez teve um papel relevante ou se foi sempre completamente ignorada pelo poder político. É que desde 2024, com a AD, parece que nada mudou concretamente e, portanto, o que é que falhou mais? Se era quem criou a inércia da Parca ou quem a manteve depois? Porque a verdade aqui é muito simples. Em anos e anos de governação com governos diferentes, a Parca não conseguiu nem proteger os produtores, nem proteger os consumidores. Gostava que me dissesse se concorda ou isto ou não. E, finalmente, para esgotar o meu tempo, gostava de lhe perguntar se a Parca vai ser parte da solução, se vai alguma vez conseguir emitir recomendações para seres vinculativos ou determinar processos, ou se vai ser só mais uma entidade boneco, fantoche, que serve para vários stakeholders se reunirem, mas de facto nunca vai decidir nada e nunca vai ter nenhum impacto real na vida dos portugueses. Porque nós nos chega, Sr. Diretor-Geral, defendemos que instituições como essas ou reuniões como essas, de facto, devem ser para acabar porque só estão a gastar os recursos do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem pouco tempo, mas vou dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder telegraficamente, sempre que depois vai ter mais tempo ou que pode depois aproveitar nas outras intervenções para responder. Faz favor, senhor.
Sobre o Código de Boas Práticas, é uma iniciativa dos stakeholders privados e, portanto, não vou responder sobre esse particular. Eu acho que a Parca tem sido muito positiva e o próprio setor é que pede que ela se mantenha e deseja que a Parca continue. E, além do mais, foi uma pedrada no charco quando se fez a legislação sobre as práticas individuais de comércio e a legislação sobre os atrasos de pagamento. E foi germinado na Parca. E isso veio a ser extraordinariamente importante nas relações da cadeia alimentar e, pela primeira vez, o acompanhamento desta legislação e a sua melhoria ao longo dos anos tem sido discutida na Parca, tem sido muito importante para reequilibrar, mas é uma tarefa sempre inacabada, para reequilibrar o desequilíbrio que existe na cadeia alimentar.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos iniciar agora a primeira ronda. Vou dar a palavra aos partidos aqui representados e vou começar pelo PSD, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Até 7 minutos, pode usar o mesmo terminologia. Portanto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral do GPP, Engenheiro Eduardo Diniz. E começo naturalmente por saudar a sua e a vossa presença nesta comissão, no âmbito desta audição. E agradecer também desde já alguns dos esclarecimentos que já nos deu nesta sua intervenção inicial sobre o funcionamento da plataforma de acompanhamento das relações na cadeia alimentar, mais conhecida por Parca. Mas é também importante dar aqui uma nota inicial. É hoje, como me parece que é sempre positivo estarmos a discutir a Parca, aquilo que já não é tão positivo é que essa discussão seja ancorada, mais uma vez, numa tentativa de criar um episódio político do que numa preocupação genuína com aquilo que se passa com o setor agroalimentar. É que, como já foi aqui referido, estamos a falar de uma plataforma criada em 2011, portanto, criada por um governo do PSD, e por isso, sobre matéria de iniciativa relativamente à Parca, nós não aceitamos lições de ninguém, muito menos do Partido Chega. Funcionou vários anos e é naturalmente aqui possível e natural questionar o funcionamento que teve depois, durante os anos de governação do Partido Socialista, que também sobre esta matéria há de ter alguma coisa a dizer. E não podemos ignorar, para falarmos destas coisas com rigor, que o número de reuniões realizadas desde que este governo tomou posse não pode ser lido de uma forma isolada, porque todos os senhores deputados sabem que no espaço de um ano tivemos um contexto de instabilidade política muito acentuado. No espaço de um ano tivemos 2 eleições legislativas, o país não, ou as instituições, não tiveram o seu funcionamento regular como é desejável por causa dessa situação que, como os senhores, se quiserem olhar para isto com justiça e honestidade, saberão certamente reconhecer. Importa, por isso, aqui reconhecer que, neste momento, está a acontecer uma retoma clara e inequívoca da atividade desta plataforma. Teve a sua última reunião, tanto quanto sabemos, a 13 de janeiro último. Nessa mesma ocasião foi dado nota aos parceiros que haverá já uma próxima reunião no início do terceiro trimestre deste ano e, por isso, parece aqui, com o ambiente político estabilizado, um caminho de normalização em curso daquilo que é a atividade desta plataforma. Num contexto internacional particularmente exigente, marcado por instabilidade geopolítica que todos conhecemos e a pressão sobre os preços e os desafios na cadeia de abastecimento, o regular funcionamento da Parca é naturalmente positivo e muito necessário. E para o PSD, que volto a lembrar, foi quem criou esta plataforma, a Parca continua a ser um instrumento relevante, especialmente na promoção da transparência e no contributo que dá para a definição das melhores políticas públicas. Aliás, acabou de ser dito aqui que são os próprios intervenientes na plataforma que fazem apelo sistemático para que ela se mantenha, continue e continue a desenvolver o trabalho. É importante, naturalmente, que num setor que nós conhecemos bem, onde existem, por natureza, tensões entre produção, indústria, distribuição, esta existência de um chão comum, de um espaço de diálogo estruturado, que não é necessariamente um detalhe, mas sim algo que assume especial importância. E por isso nós entendemos que, ao invés da alimentação de narrativas alarmistas, nós devemos, pelo contrário, concentrar-nos em garantir que a plataforma tem condições para cumprir a sua missão. E, portanto, nesse sentido, Sr. Diretor-Geral, a bancada, o grupo parlamentar do PSD, gostava de colocar algumas questões concretas. Algumas já começou a dar algumas linhas de orientação na intervenção que fez, mas gostaríamos que concretizasse, nomeadamente, no seguinte. Que balanço faz o GPP do trabalho desenvolvido pela Parca desde a sua criação? E que contributos concretos destacaria para o setor agroalimentar, dados neste período? De que forma, Vossa Excelência, considera que a Parca tem apoiado e pode reforçar o processo de tomada de decisão pública, contribuindo para políticas mais equilibradas e informadas? E olhando para o futuro, quais são as prioridades para as próximas reuniões da plataforma? Que temas é que o Sr. Diretor-Geral prevê discutir, tendo em conta o atual contexto internacional e uma vez que está para breve uma próxima reunião da Parca? E, por fim, uma nota sobre o envolvimento dos membros da Parca e sobre o trabalho que, como já aqui foi dito, parece não se resumir à realização das reuniões plenárias. Pergunto, Sr. Diretor-Geral, se estão a ser ponderadas formas de reforçar a participação e a dinamização interna da Parca, porque sabemos naturalmente que são instituições e processos dinâmicos e que merecem sempre o contributo de todos para ter um funcionamento cada vez mais melhorado. Eu termino com uma ideia simples para referir que a Parca, na nossa opinião, nunca foi nem é um problema, a Parca será sempre solução para aquilo que nós queremos para o futuro da agricultura portuguesa. E, portanto, hoje aquilo que também importa aqui fazer não é desvalorizar o papel da Parca, como o Sr. Deputado Pedro Frazão quis aqui fazer, mas sim assegurar que continua a ser um instrumento útil ao serviço do setor agroalimentar e do país. E já agora, se possível, fazê-lo com responsabilidade política, que é uma coisa que nem sempre temos visto nesta Casa da Democracia. E disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão.
Eu peço a palavra para uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, para a distribuição de um documento. É que o Sr. Deputado Ricardo Oliveira diz que não recebe lições do Chega, mas, de facto, só depois do requerimento do Chega entrar nesta comissão é que a Parca agendou uma nova reunião, porque no ano 2025 nenhuma reunião foi agendada. E, portanto, eu quero pedir aqui a distribuição da própria página do GPP, onde tem as datas das reuniões, onde se pode ver que a última reunião antes do requerimento do Chega, que foi de novembro de 2025, data de 5 de dezembro de 2024. O Chega entrega um requerimento em novembro de 2025, sem nenhuma reunião da Parca, e só a seguir é que a Parca vai à pressa marcar uma reunião em janeiro, e agora nós temos esta audição em março, quando o nosso requerimento é de novembro. Portanto, se calhar, o Sr. Deputado Ricardo Oliveira tem que dobrar a língua e tem que admitir que, de facto, vocês andam a reboque do Chega. Muito obrigado.
Sr. Deputado, a interpelação é para mim, não é para o Sr. Deputado Ricardo Oliveira. Faz favor, entregarei os documentos que me fizerem chegar. Muito obrigado. Vamos continuar com a resposta do Sr. Diretor-Geral, que tem 7 minutos para responder. Sr. Engenheiro Eduardo Diniz, faz favor.
Obrigado pelas questões, Sr. Deputado Ricardo Oliveira. A Parca, só complementando o que disse nas questões iniciais, tem uma componente que, da parte da agricultura e outra do Ministério da Economia e Coesão, que reúne num ministério ou no outro. O GPP faz o seu secretariado técnico, mas também em colaboração com a DGAI, da Direção-Geral da Economia. E nós estamos aqui muito centrados na questão das reuniões plenárias. Isto não se reduz só às reuniões plenárias. As reuniões plenárias são importantes, mas há muito trabalho que é desenvolvido, quer na questão da formação de preços, quer de contactos que há com estas entidades, quer até com algumas subcomissões que foram desenvolvidas. Numa crise recente no setor do leite, foi feita uma subcomissão, foram feitos também os relatórios de para alguns setores, em que essa partilha vai sendo feita bilateralmente com as entidades mais envolvidas, que muitas vezes não se justifica estar a reunir toda a Parca, só por reunir e, portanto, concentrar em certos assuntos. Ou mesmo em alturas de grande crise, houve também a necessidade de não ser a Parca o fórum para discutir essas situações, também numa das últimas grandes crises inflacionistas, e ser reunido noutros fóruns. E, portanto, a Parca tem tido um mérito muito grande de não só ter estabelecido a questão das práticas comerciais desleais, que é aquilo que tem, que é o seu core, e todas as modificações têm sido feitas na legislação nacional e na regulamentação europeia, são objeto de consulta no seio da Parca, e isso tem sido o seu core. Mais recentemente, também sobre as questões da organização comum do mercado, do reforço da posição do agricultor na cadeia, tem uma série de questões também com organizações de produtores e outras, que também vão a discussão sobre quais são as posições e qual é a legislação que depois se faz a nível nacional. E independentemente destas questões mais substantivas, há a questão também de perceber os interesses de cada elo da cadeia. É difícil a Parca fazer recomendações quando tem os interesses contraditórios em presença, como é óbvio, não é? Portanto, aqui tenta-se encontrar, de uma forma clara, quais é que são os interesses em presença. E esse interesse em presença, muitas vezes, são extremamente contraditórios. Mas perceber os interesses do outro, muitas vezes percebe-se porque é que a legislação sai de uma forma ou sai de outra, ou mesmo quando um setor está mais numa crise mais aguda, de como é que pode haver colaboração entre as várias entidades. E, portanto, isso tem sido útil para alguns subsetores que tiveram crises recentes e, de uma forma geral, quando há crises inflacionistas também, como a que se avizinha agora, que vai ser também muito importante. Na questão do futuro, que também me perguntou, eu acho que a última reunião, 13 de janeiro, aponta muito dos trabalhos que vão ser importantes. O que está muito em causa, quer dizer, há o acompanhamento das UTPs, das práticas comerciais desleais, que está sempre presente, da OCM, como já falámos, mas com este período de guerra e de grande tensão no Médio Oriente e não só, a questão da alimentação passa a ter uma prioridade que nós queremos ver que seja mais demonstrada para dentro, e mesmo ligando depois com o processo, o próximo ciclo comunitário, com o quadro financeiro plurianual e etc., da importância depois também da política agrícola comum, no sentido de dar condições aos agricultores. Mas há matérias também que estão a ser discutidas a nível europeu, que têm feito algumas iniciativas, nomeadamente o stockpiling e as reservas estratégicas, haver planos nacionais, e também na Comissão de Planeamento e Emergência, nas questões que foram assuntos que também foram à reunião 13 de janeiro, questões também que têm a ver com a identificação de entidades críticas e de infraestruturas críticas, que sejam também partilhadas no seio da Parca, de perceber esta dimensão do risco da questão da segurança de abastecimento alimentar, sejam matérias também discutidas no seio da Parca. E, portanto, aponto estes assuntos, para além do acompanhamento normal do reforço da posição dos agricultores na cadeia de valor agroalimentar, estas preocupações têm a ver também com os riscos inerentes ao período em que vivemos, em que a segurança do abastecimento alimentar tem que ser algo muito presente em todos os segmentos da cadeia de produção, transformação e retalho.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. E vamos dar agora a palavra à Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Tem até 6 minutos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Maurício Marques, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, Engenheiro Eduardo Diniz, Engenheiro Francisco Caldeira e Dr. Miguel Moreno. Agradecemos, obviamente, a vossa presença e a vossa disponibilidade para estar aqui para falarmos um pouco sobre esta plataforma de acompanhamento de relações da cadeia, da cadeia alimentar, porque a Parca é, de facto, um observatório que vigia como é que o dinheiro é distribuído ao longo de toda a cadeia alimentar, desde o agricultor até ao consumidor. E tem como objetivos principais que os agricultores recebam, por um lado, uma remuneração justa. Nós estamos na Comissão de Agricultura e, portanto, a nossa defesa dos agricultores julgo que é a primeira questão, que não existam os desequilíbrios abusivos em toda a cadeia alimentar. É outra questão que nós, de facto, levantamos, porque nós sabemos que existem fatores, e aí já vamos à transparência, percebemos que há fatores mais opacos, como é a transformação, mas principalmente a comercialização, porque estamos a falar de grandes distribuidores com poder económico, em que os agricultores acabam por estar sob a tutela, vá lá, do preço que podem ser adquiridos os produtos, e o melhor funcionamento de todos os mercados agrícolas. Na audição que foi feita há 3 anos aos membros da PACA, foi demonstrado que o país tem um problema estrutural na forma como acompanha, como regula e todas as relações da cadeia alimentar. E é aqui que importa olhar para o Gabinete de Planeamento e Políticas, que não é um mero serviço administrativo, é de facto um centro de planeamento da produção, de informação e de apoio técnico ao funcionamento da Parca. É também neste ponto que se torna evidente a falta de orientação política que o atual Governo, isto para responder ao Sr. Deputado Ricardo, tem dado ao GPP e, por outro lado, à Parca, ao fim de 2 anos de mandatos, porque as questões técnicas não param com as questões de foro político. Em primeiro lugar, gostava de fazer algumas questões sobre a transparência. Hoje só temos dados sólidos e regulares da produção. O INE mostra bem a evolução de todos os fatores de produção, dos preços recebidos aos do rendimento da terra, que caiu cerca de 11 a 12% já em 2022. Mas é na transformação, como eu disse há pouco, e na distribuição que reina a opacidade. Não há sérias políticas públicas fiáveis sobre os custos, preços, margens, e que impede saber com rigor se há ou não um aproveitamento da crise, qualquer que ela seja e como aquela que estamos a viver. E, portanto, é inaceitável que, ao fim de tantos anos de discussão, o Estado não tenha colocado em cima da mesa um quadro robusto de informação e ao GPP que cabe articular o INE, o Banco de Portugal, os reguladores, os seguradores privados para o construir. Tinha aqui duas questões. Quantas vezes reuniu esta, já foi abordada, mas gostaria de saber o que é que a Parca esteve como agenda nos últimos anos e que resultados concretos produziu, ou seja, quais foram os resultados que produziu. Que sistema de recolha e tratamentos de dados sobre as margens coordena hoje o GPP?
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Muito obrigado pelas questões. Eu começando pelo fim, que eu acho que centra um bocadinho todas as suas perguntas, o GPP criou, a pedido também da Parca, um observatório dos preços agroalimentar, em que coligimos uma série de fontes de informação. Porque o grande problema que sempre existiu, como disse, é a questão entre a produção e mesmo no retalho, deixou de existir recolha sistemática há muitos anos a esta parte. Ou seja, nós não temos os preços muito derivados das obrigações da política agrícola comum de recolha dos preços ao produtor, em que o GPP há muitos anos até faz muito além dessa recolha. O chamado Sistema de Informação de Mercados Agrícolas, o CIMA, recolhe exaustivamente e semanalmente todas as centenas de cotações de produtos de agricultura e alimentares e, a partir do momento que fizemos o observatório, com a contratação também e uma metodologia que consideramos robusta, passámos a recolher também os preços ao consumidor. E, portanto, temos um conjunto alargado de produtos, temos o site que os convido depois também a ver e publicamos em grande parte desses produtos as tendências, quer do preço ao consumidor, quer do preço ao produtor. Entre um e outro, e como disse com razão, há aqui algum problema de ter a informação mais segmentada. Nós conseguimos em alguns, os produtos por primeira transformação é mais fácil de perceber que eles existem logo. Dou o exemplo do azeite, por exemplo. Noutros, o que foi a iniciativa da Parca foi fazer estudos de fileira. E temos vindo, paulatinamente, começámos pelo setor do leite, tivemos agora o setor da maçã, o setor dos cereais, e vamos fazendo estudos de fileira, que não só veem o fluxograma da produção, e fazem depois também de estudos do valor que fica em cada um dos segmentos de produção. São acompanhados 36 produtos, a informação está disponível com um relatório também bastante regular e é feito com uma base de metodológica bastante clara e foi contratado pelo Gabinete de Planeamento para irmos fazendo esta avaliação para perceber quando há afastamentos grandes entre a produção e o consumidor, é um sinal de alarme. E é algo que depois também é discutido na Parca, de demonstrar que pode estar a haver aqui, são sinais, pode estar a haver aqui alguma especulação e tem que ser justificado porque é que isso está a acontecer. Espero ter ajudado na resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Faz favor, para continuar.
Muito obrigada. E agora abordar outra questão, que é a produção agrícola. E as nossas confederações em Portugal dizem e foram claras que entre 21 e 22 os custos com energia, fertilizantes, alimentação animal, transportes, embalagens cresceram muito acima dos preços à produção e que agora, em 2026, o cenário vai voltar a repetir-se, podendo ser com maior gravidade ainda. E, portanto, os agricultores, nestes casos, funcionam como uma espécie de almofada da inflação alimentar, ou seja, os preços vão oscilando, mas o penalizado é realmente a produção. E falando como a relação entre a Parca e o Ministério, o retrato que ouvimos e que vemos são o facto de haver efetivamente reuniões irregulares, reuniões deveriam ser de uma forma mais regular, até porque está isso regulamentado. A ausência de estudos estruturados e entidades públicas pouco consequentes, ou seja, é assim uma espécie de clima, como seja um monólogo que tem que ser, ou seja, tem que ser de uma vez por todas dinamizado. Porque é, efetivamente, um tema politicamente grave que afeta os nossos agricultores. Sr. Diretor-Geral, tinha aqui mais algumas questões que gostaria de ver respondidas, e uma delas era como avalia a eficácia das medidas de crise no rendimento dos agricultores, daquelas que têm experiência, obviamente, e que propostas têm para reforçar o poder negocial da produção e qual é a equidade na produção de valor. Por outro lado, qual é o papel que pretende assumir na articulação entre os observatórios, autoridades de concorrência, a ASAI e outros parceiros? E também gostaria de lhe perguntar, de uma forma muito direta, qual é a opinião do Sr. Diretor-Geral sobre o IVA do cabaz, o IVA zero do cabaz alimentar, que foi uma experiência que teve um impacto muito positivo no tempo do Covid, e se, de facto, esta situação está posta em cima da mesa, ou seja, se pode ser uma política pública que ajude o consumidor, obviamente, mas também toda a cadeia alimentar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Diretor-Geral, faz favor.
Muito obrigado. Independentemente do papel da Parca, o Ministério tem que acompanhar as matérias que têm a ver com a situação dos produtores agrícolas e também de todo o reflexo que existe ao longo da cadeia alimentar. E, portanto, a Parca é importante, mas não é o único fórum onde isso tem que ser tratado. A questão do poder negocial, a pergunta que me faz sobre o poder negocial e a equidade, eu, como disse há pouco, é sempre algo inacabado, ou seja, nós estamos sempre a ter que ver como é que a questão da equidade pode ser corrigida, porque a cadeia é muito desequilibrada mesmo, e isso é reconhecido a nível europeu, e mesmo acaba por ter regulamentação europeia, porque é reconhecido que a questão do valor da cadeia alimentar é algo que cai dentro do artigo 39 do Tratado, que é a proteção dos agricultores. Ou seja, não só a política agrícola comum, mas mesmo esta questão da queda foi uma reflexão jurídica que aconteceu durante bastante tempo. Mas é sempre um trabalho inacabado e mesmo depois na grande distribuição, às vezes o excesso de concorrência entre as insígnias faz uma certa distribuição de valor que é refletida para montante, que também temos que evitar, que nem é bom também para esta parte do mercado. E, portanto, temos sempre essa preocupação que a equidade seja garantida, mas é sempre algo inacabado. A eficácia das medidas de crise, e juntando na questão do IVA zero, são sempre importantes. Nós tivemos a questão da Ucrânia, depois a questão da pandemia, e todas estas últimas crises têm sido na inflação agroalimentar que elas têm refletido com mais força. Neste momento, a inflação do cabaz alimentar, a seguir à restauração, é o maior acréscimo da inflação em Portugal. A inflação agroalimentar é superior à inflação da habitação. Pronto, só para termos uma noção do que estamos a falar. E, portanto, tem que haver uma preocupação com o setor agroalimentar e com os agricultores e, portanto, todas as medidas, essa que falou da questão do IVA zero e outras que venham a ser terminadas e, infelizmente, outras também têm que ser desenhadas agora com a questão das tempestades que ocorreram, são questões que têm-se vindo a repetir, mas que se calhar preferiria ter uma PAC mais robusta do que estar sempre a dar medidas avulsas e ter um sistema mais forte em termos de mecanismos que pudessem ser mais eficazes, quer a nível europeu, quer a nível nacional, que acudissem rapidamente a estas situações de maior crise. Chamar a atenção que quer a Autoridade da Concorrência, quer a ASAI, fazem parte da PARC e, portanto, elas também estão internamente aqui introduzidas. sobre as questões da inflação do ano 2026 e estas últimas que vêm, ainda não temos dados consolidados, quer o INE, quer o Banco Mundial, quer as entidades dos fertilizantes, os dados ainda estão a princípio de janeiro ou a princípio de fevereiro, precisamos de consolidar esses dados para atuar depois também com maior credibilidade e robustez no impacto que venha a existir com a guerra recente no Médio Oriente.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Senhora
Presidente, uma interpelação à mesa, no
faz
sentido
favor.
De, para que todos possamos ficar esclarecidos, houve uma questão que eu perguntei sobre a experiência que foi o IVA zero no cabaz alimentar em tempos de Covid. O Sr. Diretor-Geral, com certeza que tem uma opinião sobre essa questão e gostaria de saber a opinião favorável ou não relativamente a essa questão.
A mesa vai responder quando
Obrigada.
Tiver elementos suficientes para o fazer. Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP, faz favor. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento especialmente os nossos...
Sra. Deputada, quer fazer uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos? Sim. A senhora deputada Júlia Rodrigues fez uma interpelação à mesa. A mesa não tem condições para responder. Vai haver uma segunda ronda e vamos aproveitar essa oportunidade para o senhor diretor-geral responder. Agora, uma interpelação à mesa não pode ser respondida pelo senhor diretor-geral.
Interpelação do regimento.
Vamos continuar a ouvir o Sr. Deputado Alfredo Maia, quem peço desculpa, e vamos repor o tempo, começar. Tem 3 minutos, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Feitos os cumprimentos, gostaria de começar por uma nota prévia relativamente ao facto de o PCP não alinhar a nenhuma espécie de campanha de desprestígio.
Sr. Deputado, eu peço imensa desculpa, não tenho condições para... Para continuar, portanto, vamos esperar que a sala o permita, vamos repor o tempo e agora sim, penso que estão reunidas as condições para que o Sr. Deputado Alfredo Maia ponha a sua questão. Vamos iniciar, faz favor.
Muito obrigado. Estava eu a dizer que o PCP não alinha nenhuma campanha de desprestígio das estruturas, das agências, dos organismos públicos, sem embargo de fazer as críticas que tem de fazer. Alguns aspectos do funcionamento, mas sobretudo, e isto é que conta, em relação às políticas dos sucessivos governos. Creio que é reconhecida a importância da PARCA, a começar pelas organizações, nomeadamente dos agricultores, o que remete mais uma vez para a questão das reuniões, nomeadamente as reuniões plenárias, bem sabendo que certamente hoje a bancada do Partido Socialista está um pouco agitada. Posso continuar?
Peço imensa desculpa. Vamos criar as condições para que o Sr. Deputado Alfredo Maia... Senhores deputados... O senhor deputado Alfredo Maia ouviu com muita atenção todas as intervenções. Não fez nenhum reparo, nenhum à parte, enquanto os senhores deputados e enquanto o senhor diretor-geral falava. Gostaria que o senhor deputado Alfredo Maia tivesse as mesmas condições que proporcionou aos colegas. Então, senhor deputado Alfredo Maia, faz favor, para continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava eu a propor que regressemos à problemática das reuniões plenárias da PARCA, observando mais uma vez que, de facto, durante 2025 não houve reuniões, em 2024 houve apenas uma. A pergunta é porque é que não reúne mais vezes? porque é que não se reúne mais vezes e se não há necessidade de o fazer, tendo em conta a densidade e até a gravidade de algumas problemáticas de que trata. Por alguma razão, em 2023 reuniu-se três vezes e certamente não foi muito difícil convocar as 18 entidades para o plenário. Foi aqui também enfatizado a questão da enorme discrepância que eu creio que o Sr. Diretor-Geral reconhece entre os preços à produção e os preços ao consumidor, reconhecendo-se também os enormes lucros que as grandes superfícies têm cada vez mais. Em 2025, só a Sonae aumentou em 38% os seus lucros e a Jerónimo Martins em 10%. A questão, Sr. Secretário-Geral, consiste em saber, Diretor-Geral, perdão, consiste em saber como travar esta escalada e implementar mais justiça para os produtores e para os consumidores. Há um conjunto de relatórios e estudos que têm sido mencionados, nomeadamente no site da Parca. Relativamente ao setor leiteiro, concluiu-se ou não se concluiu que os produtores estão a trabalhar com grande prejuízo. O que é que se conclui desse estudo, designadamente para prevenir o contínuo abandono das explorações? Terminaria com uma referência a um conjunto de estudos setoriais que são, aliás, mencionados na ata da última reunião. Eu gostaria de saber qual é o ponto de situação desses estudos e quando é que serão publicados. E, finalmente, tendo em conta a escalada dos preços dos combustíveis e os seus efeitos como fatores de produção, se está prevista alguma reunião específica sobre os preços dos combustíveis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e dava a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder, faz favor, Sr. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sobre a questão da regularidade das reuniões, acho que já respondi no sentido de o trabalho não se resume às plenárias, mas, de qualquer modo, existem questões de natureza política, técnica e operacional que fazem com que às vezes haja menos regularidade, não sendo um fator de desvalorização da Parca, porque continua a funcionar com todos esses relatórios que também falou e que estão em funcionamento. Falando dos relatórios que mencionou, temos o do azeite, de suínos e aves e ovos. Nós estamos muito dependentes, às vezes, da recolha de cotações que têm que ser fornecidos pelos próprios segmentos da cadeia, e estamos com dificuldades em alguns desses, na recolha dessas cotações, e se não o conseguirmos, se calhar isso será uma conclusão do próprio relatório. Mas não queria antecipar desde já essa questão. Os trabalhos em preparação e esta crise inflacionista, nós prevemos e temos a orientação do Sr. Ministro da Agricultura para vir a reunir durante o mês de abril, porque as orientações para as reuniões são assim determinadas. Estávamos, para ser mais produtivo, queríamos ter já uma série consistente de dados sobre este pico inflacionista, que, como eu disse, não temos ainda dados oficiais totalmente estabilizados.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Vamos iniciar agora uma segunda ronda, com 2 minutos a cada senhor deputado. Tenho para já 6 deputados inscritos e vou começar pelo senhor deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. 2 minutos, faz favor, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente. Senhores deputados, cumprimento os representantes da Parca e, nomeadamente, o senhor diretor-geral. E confesso-lhe que, ao longo desta audição, fui-me lembrando de um sketch antigo dos Gato Fedorento, que era o Falam, Falam, mas não fazem nada, que é um bocadinho a sensação com que eu saio daqui de momento, porque os esclarecimentos para mim pareceram-me insuficientes. Aliás, porque a melhor forma de avaliarmos a utilidade de uma plataforma como a vossa acaba por ser olhá-la do ponto de vista dos stakeholders, como muito bem referiu, e nomeadamente do interior do país. Em distritos como Porto Alegre, por exemplo, onde a agricultura continua a ter um peso económico e social muito relevante e onde o produtor sente de forma bastante dura os desequilíbrios, não só da cadeia alimentar, mas também o facto de ser normalmente o elo mais fraco da cadeia. Ora, como já foi aqui referido, a atividade da Parca não é particularmente animadora. Temos a questão das reuniões, embora frequentemente diga que não são muito importantes, mas já lá vamos. Os poucos resultados visíveis, o fraco acompanhamento efetivo e, por isso, como dizia, tenho uma dificuldade real em perceber a utilidade concreta desta plataforma para quem produz. Isso é tanto mais sério quanto os sinais no terreno também são maus. A estimativa para 2025 aponta para uma quebra de 10,7% no rendimento da atividade agrícola, isto em termos reais, e Portugal registou uma das maiores quedas da União Europeia nos preços pagos ao produtor, quer no último trimestre de 2024, quer no primeiro trimestre de 2025. E por isso deixo-lhe duas perguntas muito, muito simples. Uma, que resposta efetiva deu a Parca aos produtores, neste caso do interior e designadamente distritos do interior como Porto Alegre, perante o esmagamento crescente das margens da cadeia alimentar? E uma última questão, que tem a ver com o facto de dizer que as reuniões não são muito importantes, embora sem reuniões plenárias, sem planeamento, fico com dúvida como é que o trabalho depois é efetivado no terreno, mas isso é um problema que com certeza poderá esclarecer. Mas o vosso regulamento também prevê a possibilidade de criação de subcomissões técnicas e setoriais para tratar de temas específicos. E por isso a minha pergunta é muito simples, é, nos últimos 15 anos, quantas subcomissões técnicas e setoriais foram criadas, visto que as reuniões plenárias não são importantes? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento as senhoras e senhores deputados. Sr. Diretor-Geral, uma nota final, porque me parece que ficou claro que a Parca efetivamente não é uma estrutura irrelevante nem inoperante, como alguns deputados parecem querer fazer. Pelo contrário, trata-se de um instrumento que, ao longo dos anos, tem assegurado um espaço de diálogo essencial num setor particularmente sensível. É verdade que houve a redução do número de reuniões plenárias, mas também é verdade que já foi aqui dito que a instabilidade política provocada pelos partidos da oposição em nada contribuiu para um regular funcionamento das instituições, muitas eleições legislativas em pouco tempo e também, por outro lado, o trabalho da Parca não se resume às reuniões plenárias. E ainda mais, nós, e volto a dizer, não aceitamos lições de moral de ninguém, porque foi efetivamente o Partido Social Democrata que criou esta plataforma em 2011. Mas mais importante que isso é ouvir aqui as coisas num sentido político, nesta regularidade da atividade, nas reuniões já tidas e agendadas, e esta consciência que tem de haver da importância da Parca para aquilo que é o setor agroindustrial de Portugal. É para isso que aqui estamos. Senhor Diretor-Geral, cumpra bem a sua missão. Nós cá estaremos para continuar a fiscalizar a atividade desta plataforma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Sr. Diretor-Geral e os restantes representantes do IPP. Algo não está bem no nosso reino, ou no reino da Dinamarca, como era hábito dizer. Esta audição mostrou, sem rodeios, de uma forma clara, que há quem esteja a perder muito com esta crise e há quem esteja a ganhar muito com esta crise. De um lado, é os agricultores que cada vez têm mais quebras de rendimento, como foi aqui. A indústria está pressionada. Nos custos, as famílias com o cabaz cada vez mais caro, os números que foram aqui apresentados, não vou repeti-los. As grandes cadeias de distribuição apresentam lucros recordes, Sr. Diretor-Geral, em plena inflação alimentar. Isto não é neutro nem é sustentável. Hoje fica aqui uma pergunta incontornável. Estes lucros recordes são apenas fruto da conjuntura ou são também claramente consequência das opções deste governo da AD, que ao fim de 2 anos que governa, não foi capaz de dar uma resposta a este equilíbrio. Isto para nós é evidente. Quando ano após ano vemos resultados muito positivos das grandes superfícies, em paralelo com o encerramento de explorações, o abate de efetivos, fica claro que algo está profundamente desequilibrado como forma de valor a partir da cadeia. E se a isto somarmos um Estado que arrecada a receita fiscal extra com a inflação, compreende-se que os agricultores tenham um sentimento de injustiça de quem produz e de quem consome. Algo não está bem. Ficou também evidente que a parca foi criada para acompanhar os preços e as margens. Em vez disso, não há as análises sérias, ouvimos falar em reuniões irregulares, falta de estudos, até a ausência das entidades públicas a participar, ou seja, o Governo não tem fornecido nem dado os instrumentos e o papel técnico que queremos do GPP. Isto para nós é que é evidente. Fica aqui claro para o Partido Socialista, e o Partido Socialista faz questão de dizer que era a grande distribuição, que não é pecado ter lucros, mas lucro recorde em tempo de sacrifício exige um escrutínio e uma responsabilidade diferente. Por isso, aquilo que garantimos é que queremos saber que solução é que, como é que a parca tem que intervir para fazer com que diminuir a injustiça e intervir no mercado para que os agricultores não sejam claramente mais penalizados, sem haver efetivamente a devida transparência e mostrando a inoperância do Governo, deste Governo da AD. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Diretor-Geral. Eu gostaria de insistir em 2 tópicos que, salvo melhor entendimento, não foram respondidos ou não foram adequadamente respondidos. Um primeiro é justamente este aspecto da reposição do equilíbrio entre o produtor e a grande distribuição, cujos lucros aumentam de ano para ano e este ano vão aumentar seguramente mais. Agora à boleia de uma guerra, no passado à boleia de outro fator qualquer, mas a verdade é que em altura de exigências, de sacrifício, convinha que a grande distribuição pagasse também a sua própria fatura e que fosse reposto o equilíbrio em relação aos produtores e garantida a justiça aos consumidores, e portanto há aqui necessariamente medidas a tomar. Gostaria de saber quais e como. E a outra questão que gostaria de regressar é a da produção leiteira. Como referi, foi feito um estudo do setor, suponho que ele concluiu que inúmeros produtores não têm condições para se manter na atividade, aliás há centenas de explorações encerradas, e portanto como é que é possível prevenir este abandono e garantir a atividade plena destes produtores? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Martins, do Partido Chega. Faz favor, Sra. Deputada, tem 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Diretor da Parca, os Açores têm uma realidade ainda mais complicada, devido a sua ser uma região ultraperiférica, e o que é importante e é urgente haver, para além do com o custo que tem vindo a aumentar do cabaz alimentar, é a fome pela sua transparência. A desculpa padrão para os aumentos que se foquem as famílias é sempre o peso da logística e da insularidade, mas o Observatório de Preços foi anunciado como uma ferramenta de transparência definitiva, e o que vemos e o que os açorianos sentem é que o Observatório é um espectador passivo de uma crise ativa. Por isso gostaria de perguntar onde estão os dados públicos e claros sobre o esmagamento das margens dos nossos produtores açorianos face às margens da grande distribuição. Quem é que está realmente a ganhar com a inflação nos Açores? Outra questão que queria questionar é sobre o custo crítico da energia e dos transportes, e que conclusões já a Parca retirou sobre a especulação nas fretes marítimas e como é que isso está a ser refletido ou camuflado no preço do leite e da carne. Porque todos nós sabemos que as empresas de transporte recebem fundos para acumular os custos. Outra questão que lhe vou perguntar é se, desde a vossa existência, a Parca já sinalizou alguma anomalia concreta do mercado detectado nos Açores. E a minha última questão é em relação ao estudo da cadeia de valor do leite, que foi realizado em 2023, e que ações concretas resultarem desse estudo, porque não vemos nenhumas mudanças. O que vemos é, ano após ano, o preço ao produtor a cair em queda livre, e o que nós vemos é a Latogal atuando sempre com oportunismo e a baixar os preços ao produtor. Pois bem, Sr. Doutor, o que achamos é que transparência sem ação é apenas estatística. Isso, e os açorianos não comem relatórios. Por isso a Parca se tem dentes para morder quem especula, ou é apenas uma vitrine de observação. Porque se não serve para apoiar medidas políticas, acho que também vale mais a pena ser extinta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E tem agora, sim, a Sra. Na palavra, a Sra. Deputada Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Renovar os cumprimentos. Aproveito para fazer duas questões. Uma delas relacionada com a questão do IVA zero do cabaz alimentar, que foi criada em 2023, início de 24, para combater a inflação alimentar após Covid. E também aproveito para perguntar uma questão que é cara a todos os distritos do interior do país. Nós sabemos que os alimentos, para serem vendidos nos grandes mercados, têm que ser transportados, portanto há aqui um desequilíbrio entre aquilo que é o custo do transporte, ou seja, o aumento dos combustíveis, que é real e que é um fator de competitividade para os distritos do país, concretamente o distrito de Bragança, que eu represento, e que medidas é que a Parca, ou concretamente o GPP, terá para equilibrar a cadeia alimentar, fazendo, obviamente, aquilo que deve ser feito, que é tratar diferente aquilo que é diferente, com custos acrescidos no transporte, com custos graves acrescidos no transporte das mercadorias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral e a sua comitiva, muito bem-vindos a esta casa. A missão principal da Parca é promover a equidade, o equilíbrio e a transparência entre a produção, a indústria e a distribuição em Portugal. O pescador e o agricultor são das profissões mais duras, mais exigentes, mas o seu trabalho é o mais prejudicado, mais mal pago e menos recompensado em toda a cadeia. É uma vergonha. É um desalento, é desmotivante um pescador ver uma sardinha que apanhou, o agricultor uma batata que colheu, lhe ter sido pago a um preço prostituto e passado horas numa banca ou num restaurante, o mesmo pescador e o mesmo agricultor mal possam adquirir esse produto. O mercado tem e deve ser livre, leal, justo e adequado a cada região e a cada país, mas isso não acontece. Em termos de transparência de preços e margens, que conclusões é que podemos tirar relativamente à distribuição do valor pelos diferentes elos da cadeia? E que medidas estão a ser planeadas para garantir que o preço pago ao produtor reflete os reais aumentos nos custos da produção? Que relembre, em relação a países terceiros, esse custo não é competitivo. Que medidas a Parca e a ASAI pretendem e podem implementar como fiscalização e o combate a práticas comerciais desleais, garantindo que os pequenos produtores não são prejudicados por negociações desequilibradas com a grande distribuição para combater as práticas comerciais desleais. Com o acordo do Mercosul, o impacto no mercado nacional poderá ser devastador. Que mecanismos pode a Parca ativar para evitar uma quebra de competitividade na produção nacional? Como explica e o que é que alguma vez fez a Parca de que mal é anunciado o aumento do preço do barril, as gasolineiras no dia a seguir aumentam os preços dos combustíveis, mas que compraram a um preço inferior? Quando o barril desce, o preço leva semanas a descer o preço dos combustíveis. Logo, isto faz com que os distribuidores acompanhem em tempo real nos produtos essas oscilações. O Algarve vive essencialmente de turismo, da pesca e da agricultura. Essas oscilações são devastadoras para a região. Temos de tomar medidas concretas para evitar uma crise. Disse Vossa Excelência que a Parca não fixa preços. Até aí estamos de acordo. Mas onde está a promoção, a equidade, o equilíbrio e a transparência? Senhor Diretor-Geral, ou a Parca vem a terreiro defender e aplicar a sua missão e objetivo, ou se é apenas um quadro de efeito, deve ser extinta. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para concluir a ronda dos deputados, o Sr. Deputado Ricardo Moreira, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado, até dois minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral. A audição da PARC é hoje particularmente importante porque estamos a falar de uma matéria que tem impacto direto na vida das famílias portuguesas e de forma muito concreta na realidade da minha região, o Algarve. No Algarve, o aumento do custo de vida tem sido especialmente duro. As famílias sentem, semana após semana, o peso crescente da fatura alimentar. Produtos essenciais estão mais caros e aquilo que muitas vezes se verifica é que quem produz recebe pouco, enquanto quem está no meio da cadeia e quem vende ao consumidor final consegue absorver margens cada vez maiores. Ora, esta é precisamente a razão pela qual a PARCA foi criada, para promover equilíbrio, transparência e justiça na cadeia alimentar, para garantir que não são sempre os mesmos a suportar o esforço, os produtores de um lado e os consumidores do outro, enquanto os intermediários e grossistas e a parte do retalho acumulam margens que nem sempre são claras, proporcionais ou justificadas. No Algarve, esta preocupação é enorme, porque a região tem especificidades próprias. Há produtores locais pequenos e médios que enfrentam custos de produção elevados, dificuldades logísticas, dependência de distribuição e fraco poder negocial. Ao mesmo tempo, há consumidores a pagar preços cada vez mais altos por bens essenciais. Por isso, quando a PARCA deixa de reunir com regularidade, quando deixa de ter uma presença ativa e visível, aquilo que falha não é apenas um mecanismo institucional, falha um instrumento que devia proteger o equilíbrio da cadeia alimentar e ajudar a travar distorções que prejudicam o país e regiões como o Algarve. O que se exige hoje é clareza. Queremos saber se a PARCA está efetivamente a cumprir a sua função, se está a monitorizar a formação de preços ao longo da cadeia e se está a contribuir para corrigir desequilíbrios evidentes entre a produção, intermediação e distribuição. Por isso que lhe deixo uma pergunta muito concreta. Que medidas concretas tem a PARCA adotado ou vai adotar para acompanhar e corrigir o aumento das margens entre produtor e consumidor final, em particular em regiões como o Algarve, onde os preços alimentares continuam a subir e onde os produtores e famílias estão cada vez mais pressionados? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e obrigado também pelo cumprimento do tempo. E agora vamos dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral para responder, tem até 16 minutos. Faz favor, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigado pelas questões. Eu vou tentar responder uma a uma, mais sinteticamente e cumprindo o tempo. Sobre a questão do Sr. Deputado do Chega, João Lopes Aleixo, eu não disse que as plenárias não são importantes. Eu disse é que há trabalho para além das plenárias e que é importante, que esse trabalho também é bastante importante e produz muita informação e grande parte dessa informação até foi mencionada várias vezes aqui sobre certos dados estatísticos muito importantes para perceber a distribuição de valor ao longo da cadeia. A quebra da atividade agrícola, do rendimento da atividade agrícola, a componente da distribuição de valor eventualmente pode ter algum efeito, mas obviamente que é um multifator e as questões da energia e do acréscimo dos fatores de produção e alguma deterioração do apoio ao rendimento por via das políticas públicas, nomeadamente a PAC, tem muito mais efeito nessas quebras que falou do que propriamente a PARCA. A PARCA consegue e comunica entre os diferentes interesses e apresenta estudos para demonstrar isso mesmo. E isso não consideramos que é uma vantagem, mas daí a minha resposta ser nesse sentido, que é importante esta questão. Sobre o deputado Ricardo Oliveira, realmente falar também da importância das comissões e da reunião regular e também, mais uma vez, certos fatores que impediram a realização de plenárias têm a ver não só com a questão do ciclo político, como disse, com a questão de ter havido também outros fóruns que acabaram por ocupar esse espaço, como no passado recente, e a senhora deputada do PS também disse, na questão da questão do IVA, que criou-se uma estrutura à parte na altura. Portanto, de vez em quando existem outros fóruns onde estas matérias são discutidas e também ter informação substancial agora sobre os dados, aguardamos os dados da inflação e aí poderá ser mais importante. Sr. Deputado Pedro do Carmo, eu mais uma vez repito, a Parca não intervém no mercado. Pronto. E, portanto, dá indicações, demonstra preços, demonstra desequilíbrios e isso leva, muitas vezes, a tomarem-se decisões sobre a questão da legislação sobre as práticas comerciais desleais, por exemplo, sobre a questão de se ter feito uma subcomissão para o setor do leite e, portanto, são mecanismos que auxiliam à tomada de decisões de política pública pelas diferentes áreas de competência governamental. O Sr. Deputado Alfredo Maia, o equilíbrio ou desequilíbrio, por existir o desequilíbrio é que existe a Parca. Isso está reconhecido, ou seja, quando nós temos uma cadeia agroalimentar em que 6 a 7 insígnias têm mais de 80% do mercado agroalimentar, ela vai ser sempre desproporcionada face a uma atomização a montante. Portanto, essa realidade existe e vai continuar a existir esse desequilíbrio. Não podemos é deixar que esse desequilíbrio provoque e seja aproveitado para práticas comerciais e para uma relação desleal entre os produtores. E daí, o grande centro da Parca tem sido a legislação das práticas comerciais desleais, à semelhança dos outros países da União Europeia, em que recentemente o relatório de 2025 vem demonstrar o que é que se passa em cada Estado-membro e as autoridades, no caso Portugal é a ASAI, do que é que tem vindo a ser feito. E o grande problema que o relatório conclui, as queixas até têm vindo a diminuir, mas se calhar o que tem falhado mais é a capacidade para haver segurança de fazer queixas. Pronto. Essa é a grande conclusão do relatório, porque, peço-vos para recordarem, são muitas práticas, a questão se alguém quer fazer um contrato poder fazer, não poder fazer cancelamento de encomendas, a imposição de pagamentos com desconto, a rejeição de produtos, a devolução de produtos não vendidos, a cobrança ao fornecedor de publicidade, etc. Muitas destas práticas eram completamente livres até nós termos criado a legislação sobre as práticas comerciais desleais e também as questões dos atrasos de pagamento e a fixação dos prazos dos 30 dias para os produtos perecíveis e 60 dias para os não perecíveis, foram tudo questões que foram ajudando no sentido de criar relações mais leais dentro da cadeia de valor. Na questão da deputada Ana Martins, juntaria aqui também com uma questão do deputado Alfredo Maia, que é a questão do leite. Quando se fez a subcomissão, nós temos as margens que nós detectámos nos estudos de fileira sobre captação de margem, nem são muito altas na grande distribuição. E, portanto, muitas das questões que lá passaram mais por práticas entre o fornecedor e o comprador do que propriamente as margens, porque as margens são baixas, são 1,
no leite é 1, tal.
1,7%, por exemplo, no setor do leite. Mas, dito isto, quando se fez a subcomissão para o setor do leite, também coincidiu com alguma melhoria de mercado, mas foi útil. E se forem ver a seguir, que foi em 22, penso eu, a subcomissão do leite, houve uma grande melhoria do preço do leite nessa altura, não há ter sido só o relatório, com certeza, não temos essa veleidade, mas ajudou a aproveitar essa questão, porque havia ali alguns desfasamentos no reflexo do preço aos produtores, um período que agora não se está a verificar, veio outra vez a baixar o leite recentemente, mas também fruto de um ciclo de preço maior durante algum tempo. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, eu há bocado não fui totalmente claro na resposta, mas espero ser agora. Todas as medidas que apoiam os agricultores, e a do IVA-0 também ajudou, são positivas. Se esse é o melhor meio ou não, quer dizer, há muitas alternativas. Aqui houve a preocupação nessa medida entre tentar encontrar um equilíbrio entre ajudar o consumidor e ajudar o produtor. Algo que eventualmente pode-se vir a repetir agora, embora a minha preferência seja sempre ajudas robustas aos agricultores, mesmo para as situações de exceção, e não estarmos sempre avulsamente ter que estar a fazer uma pressão enorme sobre o Orçamento de Estado e haver mecanismos. Quando nós temos uma reserva agrícola, uma reserva de créditos que só tem 450 milhões para 27 Estados-membros, isso é manifestamente insuficiente para as crises que estamos a viver. No próximo quadro, que vai passar para 950, também não é muito forte. E, portanto, ainda para mais que uma deterioração do orçamento para a política agrícola, como isso preocupa-me. Ou seja, não vai ser com medidas avulsas no futuro. Elas são importantes, não é, em situações de crise, mas eu ficaria mais descansado em ter sistemas mais automáticos e resilientes de resposta às crises. Na questão dos transportes, está-se a trabalhar no sentido de enquadrar também o setor agrícola. Sobre o deputado João Paulo Graça, nós temos vários estudos sobre os elos diferentes da cadeia, estamos com alguma dificuldade também a obter elementos nos relatórios que estão para subir, mas eles serão produzidos com aquilo que nós tivermos. Deputado Ricardo Moreira, a manutenção, a correção dos preços e as medidas concretas, eu a discussão, quer dizer, enquanto funcionário público, quer dizer, nós temos estas comissões e temos outras, eu acho que no caso da PARC ela é muito útil. Tudo bem que já foi há algum tempo, e foi 2013 a primeira legislação que saiu sobre isto, mas eu não sei se recordam quando foram fixadas as multas, até 2 milhões e meio à grande distribuição, foi um grande choque na altura. E isso foi muito interessante e fez uma certa correção, foi a primeira vez em que houve uma certa correção do comportamento da grande distribuição face à cadeia de valor. Porque nós temos que ver, mesmo o relatório de 2010 da Autoridade da Concorrência chama a atenção que no curto prazo a questão dos preços pode ser benéfica para o consumidor, mas a prazo pode haver riscos para a concorrência, pode haver riscos para a inovação no mercado. E, portanto, daí concluir que não era uma questão de ilegalidade o que estava a ser feito, mas era uma questão que necessitava de políticas públicas corretivas a favor dos agricultores. Agora, a ausência de um espaço de diálogo entre as partes interessadas, mesmo com interesses contraditórios. A ausência do acompanhamento dos mecanismos de regulação que foram criadas com as PIRCs e com os diplomas dos atrasos de pagamento e do acompanhamento da regulamentação comunitária sobre esta matéria. A ausência da questão de um espaço de discussão e de produção destes dados, e que é o observatório que vem da questão dos dados, que permite um escrutínio ao funcionamento da cadeia de valor agroalimentar. Eu acho acabar com estas quatro facetas que a PARCA tem, eu não considero que seja positivo, mas a criação ou a extinção da PARCA não caberá ao Diretor-Geral do Gabinete de Planeamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Terminamos aqui esta audição, agradecendo mais uma vez ao Sr. Diretor-Geral e a quem o acompanha. Espero que tenham esclarecido e que os senhores deputados tenham sido esclarecidos. Vamos continuar a nossa reunião, vamos apenas fazer aqui um pequenino intervalo de 2 minutos para nos despedirmos. Senhores deputados, vamos continuar?
Sim, Senhor Presidente, queria uma interpelação à mesa, apresentar um requerimento oral em face dos parques esclarecimentos que foram trazidos hoje a esta comissão pelo Sr. Diretor-Geral do GPP, apresentar um requerimento oral para que seja chamada esta comissão a Parca, mas com todas as suas entidades, na sequência e na mesma, da mesma maneira que foi feito em 2023 e que, se os senhores deputados de outros grupos parlamentares permitirem, que seja já votado este nosso requerimento oral do Grupo Parlamentar do Chega, que depois, nas próximas 24 horas, consubstanciaremos num requerimento por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Foi apresentada pelo Chega, como viram, um requerimento oral, na sequência da audição que tivemos, formalizará o requerimento posteriormente. De todo modo, o requerimento oral, com a vossa permissão, primeiro perguntava aos senhores deputados se permitem que seja discutido já hoje e votado. Há algum impedimento? Então, se não há impedimento... Peço imensa desculpa. Há um requerimento que foi apresentado. Desculpem, vamos esclarecer. Não, com calma. Há um requerimento que foi apresentado oralmente, que podia ser prescrito. Não consta da ordem do dia. No entanto, poderá ser acrescentado à ordem do dia se não houver oposição de ninguém. Eu pergunto aos senhores deputados se alguém se opõe a que este requerimento já foi apresentado e, portanto, seja aceite na ordem do dia. Alguém se opõe? Ninguém se opõe. Pronto. Agora, que pergunto, querem... Portanto, o documento foi apresentado, pergunto se querem, portanto, está apresentado, e vamos discuti-lo já, portanto, não vale a pena estar para os outros, no fim? Então, no fim, será no fim, pronto, será no fim, nos outros assuntos será discutido. Muito bem. Vamos continuar a nossa ordem do dia. Temos connosco o JPP, estamos aqui no ponto 3, discussão e votação do texto final. Dou a palavra ao JPP, ao Sr. Deputado Filipe Sousa, para a discussão deste projeto de resolução. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Em primeiro lugar, apresentar aqui um pedido de desculpas. Na última reunião foi manifestamente impossível marcar presença, porque houve sobreposição de agendamento com a Comissão de Infraestruturas e havia um tema que eu estava fortemente empenhado na audição ao Sr. Ministro, por isso peço apresentar desculpas pela minha ausência na última reunião. Sobre este tema em causa, portanto, o texto final já foi apresentado, portanto, pouco ou nada tenho a acrescentar, portanto, deixo à consideração da Comissão a respectiva apreciação e votação. Obrigado.
Muito obrigado. Alguém tem alguma coisa a acrescentar? Vamos votar. Quem vota contra? Há um voto contra o texto final. Quem se abstém? Quem se abstém? Portanto, o texto final é aprovado com uma abstenção. Com um voto contra, desculpem, do PSD. Ponto 4. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 454. Este diploma, esta discussão e votação na especialidade já foi adiada da última vez, porque não estava presente a senhora deputada do PAN. A pedido do Partido Socialista. E pergunto agora se estamos em condições de discutir este projeto de lei. Também não nos impede, nada nos impede.